Voltamos a apresentar Central Manhã.
O José Caetano Cardoso está dizendo assim: Humberto, cadê o repórter Adilson Souza? Todos estamos sentindo falta. Será que o Adilson Souza vai trabalhar hoje? É, né? Vai aparecer hoje aqui no Central Manhã?
É porque o Adilson, ele está...
A escala dele é 6-0.
Não, é porque ele está acompanhando toda aquela... Aquelas apurações da Polícia Federal, você sabe que quando começa uma denúncia, primeiro começa com a denúncia, depois tem as apurações, as investigações, então o Adilson está cobrindo de forma minuciosa para trazer todos os detalhes.
Todos os detalhes,
por isso que ele está ausente.
Direitinho,
a hora que tiver o relatório da PF, exatamente, a hora que tiver o relatório da PF concluído, ele vai aparecer.
Olha, nós vamos trazer o Elivaldo Ramos daqui a pouquinho. Segura aí, Elivaldo Ramos, porque... A região dos Lençóis Maranhenses está cheia de notícias.
Está. É notícias bombásticas.
Vereador querendo transferência. faz uma procuração me nomeando aqui prefeito da cidade. Empresário querendo ser presidente da República. O negócio está movimentado aí na região dos Lençóis. Daqui a pouquinho a gente vai lá. A Rádio Alô Maranhão, Jonas Mendes. Olá, bom dia, parceiros e amigos. Tamo junto. Em mais um Jornal Central Manhã, retransmitindo, o Francisco Gomes, mandando um bom dia para o nosso amigo Carlos Roger. Carlos Roger, depois da nossa viagem para Santa Inês, lá foi direto para a UPA. Carlos Roger, se cuide, meu filho, cuide da sua saúde e que não demore, que volte breve. A Maria Lopes, bom dia a todos, Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho temos mais informações, mas eu queria dizer para vocês que agora vai acontecer uma escolha importante, que é a indicação do juiz substituto para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Quem vai cuidar aí dos processos, ajudar a cuidar dos processos nas próximas eleições. E olha que vai ter muito, né? Tem muita gente concorrendo, muito deputado, muitos senadores, candidato a governador, muita gente querendo. Olha quem está na lista, Jalve Pereira. O nosso amigo Pablo Suvini Madeira, filho do nosso amigo Madeira, Carlos Madeira, ex-juiz federal, grande empresário Carlos Madeira, e a gente fica muito feliz, porque é um amigo nosso, né? E a gente admira muito pela forma empreendedora, pela forma como o nosso amigo, o juiz federal Carlos Madeira, pela sua simplicidade, principalmente, não é? Pela a sua simplicidade e também pela inteligência. É um dos homens mais inteligentes que eu conheço, o Dr. Carlos Madeira. E aí o filho dele, o Pablo Suvini, esse não deixa a desejar. O Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu aí os indicados para essa lista tríplice para a vaga de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Foram escolhidos o Luiz Paulo Correia Cruz, teve 22 votos. Quem Pablo. Foi mais?
O
não, o Luiz Eduardo Franco.
Com 18 votos. Boês,
com 18 votos.
E o Suvini com
mais
3.
O Suvini venceu a eleição para o Tribunal de Justiça do Maranhão para a vaga de juiz substituto com 23 votos. Portanto, o mais votado, essa lista agora segue para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aí é enviada para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve escolher. Aí o presidente, a prerrogativa do presidente, ele pode escolher até o menos votado, né, se ele quiser. Né? Mas tradicionalmente, né, para seguir uma tradição e até mesmo para se fazer justiça, né, deve-se escolher
aquele que
teve mais votos, né, porque senão a democracia fica inversa.
O próprio regimento, Humberto, ele determina isso. São três são votados, independentemente de quantos votos, mas os três que obtiverem a maior votação são eleitos, os três. Aí sim, vai ali, por isso é que a lista tríplice, porque são três. Aí vai para o presidente para ter essas três opções. O que você vai escolher? Aí, como você disse, ele vai ter a prerrogativa dele para saber quem de fato vai escolher, mas geralmente é o mais votado na região que fica com a vaga.
O Lula tem que botar o Pablo, que é o mais votado, né? Caso contrário, na próxima eleição a gente bota o Bolsonaro no teu lugar, o menos votado, né? Então vamos seguir a lógica, vamos botar sempre o mais votado, que é para poder prevalecer as regras da democracia.
Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não entraria, Humberto, porque se a eleição fosse hoje, ele não seria candidato, continua inelegível, e poderia ser outro. Poderia ser até o cidadão lá de Barreirinhas, quem sabe?
Pois é, quem sabe, né? Olha, o processo também para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa deve voltar à pauta no próximo dia 18 de abril. Pelo menos é o que está lá em discussão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, devolveu os autos da ação em que o Solidariedade questiona a reeleição da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Com isso, a corte marcou para o próximo dia 18 a retomada do julgamento virtual do processo. Enquanto a apreciação do caso esteve suspensa, o ministro Alexandre de Moraes chegou a depositar o seu voto, considerado confuso por muitos, mas acaba por beneficiar Iracema Vale, que depois foi retirado do sistema. Aquela crítica que nós fizemos aqui é que ele teria colocado uma fake news.
O voto dele baseado em uma fake news.
Pois é, colocada pelo deputado Otelino Neto. E aí o Alexandre Moraes, no outro dia, depois das críticas, no outro dia resolveu tirar, que eu nunca tinha visto isso.
Ele deve ter sido avisado.
O ministro do Supremo retirar o voto dele da publicação do site do Tribunal Regional Eleitoral.
Alguém deve ter o avisado, viu, Beto? Olha, ministro, você vê, ficou bem aquela situação? Olha, isso aí pode ter sido uma fake. Quem sabe se ele não foi lá?
E o deputado Josimar de Maranhãozinho, juntamente com o pastor Gil, eles tentaram também tinham se tornado réus e apresentaram o recurso, mas o Zanin negou esse pedido dos dois? Foi, Jalberto?
Foi, sim, Alberto. O ministro, como você já disse, do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ele votou contra os recursos apresentados pelas defesas dos três parlamentares do PL. Manteve a decisão da corte, que recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Então, os deputados acusados, eles são acusados de desviar emendas parlamentares. Os ministros agora analisam em sessão virtual os embargos de declaração apresentada pelas defesas e o julgamento vai até a próxima sexta-feira. Inclusive, nessa situação, são dois deputados federais do Maranhão. É o Josimar de Maranhãozinho e o pastor Gil Denemi, os dois do PL. E o outro é o Bosco, lá de Sergipe, salvo engano. Então, são esses três parlamentares que agora que continuam nesse imbróglio lá no Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Josimar de Maranhãozinho, pastor Gil, estão respondendo a esse processo. Acho que tudo tem que ser tramitado dentro do processo legal, no Estado Democrático de Direito, tudo que tem que ocorrer. Mas a gente tem conhecimento, Jalber Pereira, também das cidades que são comandadas politicamente por Josimar de Maranhãozinho, que tem ele como um dos principais líderes. E o que a gente consegue observar em algumas dessas cidades, que são cidades que têm conseguido imprimir um certo ritmo de desenvolvimento. Então, pode ter lá suas falhas dentro dos processos? Tem. Mas algo positivo para a população também tem sido apresentado nos seus municípios. A César, o que é de César?
O que chama atenção, Berto, da justiça é o seguinte, porque o que foi provado, o que, que a justiça diz? É que essas emendas parlamentares eram enviadas para esses municípios indicados. Até aí tudo bem. O problema é que, segundo as investigações, esses parlamentares eles cobravam 25% ou 30% de propina. Ou seja, eu boto 100 milhões, mas eu quero 30 milhões de retorno. Entendeu? Tem um lado positivo, embora sendo ilegal, devolver propina para os parlamentares, porque é uma emenda para eles indicar para as situações, para locais onde eles precisam, mas a pergunta é, é melhor pegar os 70% ou não pegar nada?
Jovem Pereira, a lei não permite. Não permite.
Mas você, não permite. Você como gestor...
Quando você faz o benefício para a população, a própria população já lhe dá o retorno. Exatamente. Né? Já diz assim, só, olha, essa obra aqui foi uma indicação do deputado Josimar de Maranhãozinho, e aí espero que ele tenha esse reconhecimento. Mas a maioria dos parlamentares não se contentam só com esse retorno.
Inclusive, né? Essas emendas, Roberto, são aquelas emendas do orçamento secreto, que foi muito questionada aí pelo... hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Essas emendas, eu até sou a favor de continuarem. Isso é importante, essas emendas, desde que tenha a devida transparência. Porque como é que você vai pegar um recurso público e mandar para qualquer lugar sem ninguém saber o que vai acontecer, até a própria população, como é que ela vai fiscalizar? Então é necessário que tenha realmente essa transparência e que possa evitar. Imagina, por exemplo, 100 milhões de reais do município, vou dar um exemplo aqui, São José de Ribamar, que segundo a justiça foi o que mais recebeu. Agora, se for pego 100 mil reais e foi devolvido 30, o que que 30 milhões de reais não faria numa cidade como São José de Ribamar ou uma cidade de porte menor? Certamente faria muitas escolas, muitos postos de saúde, enfim, muita coisa daria para fazer. Então é necessário que realmente tenha essa transparência e essa fiscalização devida. E se estiverem devendo, que possam pagar. Recurso, a gente sabe que um deles tem, viu, Beto?
Pois é. Olha, a Maria Lopes está dizendo aqui, prefeito Braide, o canteiro da Avenida 203, canteiro central da Avenida 203, na cidade operária, está aparecendo uma favela. O que está acontecendo, meu prefeito? Olha, prefeito Braide, faça uma visitinha ali naquela região.
Aquela mesma, eu entendi.
Não tem mais ablitos urbanos,
eu entendi a denúncia aqui da ouvinte, e essa semana mesmo eu estava observando, olha, bem frente àquele sinal da feira da cidade operária, lá aparece um supermercado, uma feira, é barraca instalada para tudo quanto é local. Olha o que que acontece. As pessoas param nos seus veículos e compram para comprar mercadoria. Rapaz, no momento do horário de pico, ali um engarrafamento gigantesco. A gente fica se perguntando, cadê a Blitz Urbana que nunca mais atuou? Cadê a fiscalização de trânsito? Porque ali tem muita gente também que encosta, que para. Dentro da avenida ali, Humberto, aquilo ali acaba colocando a população em um verdadeiro caos. Ali tem dois problemas ali na cidade operária. A questão dessas vendas que ficam nos canteiros, que o canteiro é um local público, não é para ter venda de lugar, de coisa nenhuma ali. E a outra, e aquela situação...
Fica tão bonitinho o canteiro, só com as flores.
Pois é, né? E outra coisa ali, e aquele é do Colégio Adventista. Se você passar ali, saindo da cidade operária, para entrar na avenida principal, no finalzinho da tarde você vai encontrar um problema gigantesco, porque todo mundo que vai pegar seus filhos, eles são incapazes de deixar os carros na rua de trás e ir a pé para buscá-los. Não, tem que parar na frente da escola. Aí é uma avenida que passa caminhão, passa ônibus, passa carro de grande porte, e você vê, você não consegue atravessar. Então até queria perguntar mais uma vez, cadê os fiscais de trânsito que desapareceram? Tinha uma época que para onde você andava em São Luís, tinha fiscal da SMTT para todo lado, mas agora parece que eles tomaram chá de sumiço, que ninguém vê, ninguém mais sabe nada do que está acontecendo.
Deixa o pessoal, mas tem gente que abusa do trânsito. Aí
pois é, tem que fiscalizar.
Tem gente parando no meio da avenida para bater papo.
E outra coisa, Roberto, uma escola como essa, a escola adventista, a gente sabe que é uma grande escola, tem que ter estacionamento. Se você vai colocar uma escola de grande porte, que vai atrair muita gente, principalmente aqueles com poder aquisitivo um pouco melhor, a primeira coisa que se faz depois da escola é colocar uma área de estacionamento. É que nem o cara, quando vai comprar, está pensando em comprar um carro. O que é a primeira coisa que o cara tem que fazer? Tirar a carteira de habilitação, em seguida adaptar a casa dele para colocar garagem para então ele comprar o carro. Mas no Maranhão é o seguinte, ele faz o contrário, primeiro ele compra o carro, aí ele começa a andar sem habilitação e pega o carro e bota na porta do outro.
Jovem Pereira, vamos saber o que está acontecendo no município de Barreirinha, tem novidade por lá, e aí para ir para a região dos Lençóis Maranhenses é ele, o repórter mais bem informado.
Eu só queria saber, Alberto,
Elivaldo Ramos.
Antes de dar um bom dia para Elivaldo, eu já queria saber do Elivaldo. Elivaldo, bom dia para você. Você já cogitou aí a vaga de vice na chapa desse cidadão lá de Barreirinhas? Porque se ele for presidente e você for vice, então você vai chefiar algum gabinete, Elivaldo? Bom dia para você.
Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Olha, interessante essa proposta aí sua, essa ideia sua, tá, Jalber? Muito interessante, né? Vice-presidente do Brasil, um cargo muito importante, né? Mas olha, Humberto, Jalber, tá dando o que falar realmente aí essa posição, esse posicionamento na rede social de um comerciante de Barreirinha, o seu Antônio, conhecido como seu Antônio. Nessa semana, gerou um comentário geral aqui na reunião quando ele se colocou à disposição de ser candidato a presidente do Brasil. Ele se lança como pré-candidato e diz que as vozes das cidades comuns, do povo comum, né, precisa de voz lá no Palácio do Alvorada, em Brasília. Humberto, Jauber, vamos ouvir um trechinho do que ele disse.
Por favor, ouça o que eu tenho que falar. Eu estou desesperado, porque eu descobri que o Brasil está falido. Quem foi que faliu nosso país? Foi os 38 presidentes da República que nós votamos e eles não pagaram a dívida externa. Quem foi que começou a fazer essa dívida externa? Foi 189 anos atrás, o primeiro presidente tirou dinheiro, muito dinheiro, nos bancos para reformar Brasília. De lá para cá nem ele pagou e ninguém pagou até hoje. A maior parte dos presidentes ainda aumentaram a dívida externa. Sabe? E pegaram meus cargos de missionário para não poder ser pré-candidato a presidente da República. Porque um homem comum não consegue fazer nada, tem que ser um presidente. E quero convidar a vocês, brasileiros, a confiar em mim. Se você não confiar em mim, nós estamos perdidos, porque o dono da dívida já marcaram o tempo para receber essa dívida, 2028. Eles não vão querer as riquezas do nosso país, eles querem é o país, porque tem muito ouro, muita água, muita madeira, muito petróleo, isso que eles querem, o dono da dívida.
Eita, rapaz, o homem que vai pagar a dívida do Brasil.
Faz vários posicionamentos aí, diz que são quase 200 anos de atraso, né? Que todos os presidentes da República são culpados aí por um atraso que ele relaciona ao Brasil. É, Humberto, Jauber, lembrando que o artigo 14 da Constituição prevê que qualquer cidadão,
claro,
que esteja em dia, dias com a quitação eleitoral, né, que tenha mais de 35 anos de idade, pode ser candidato, sim. E lembrando que o Maranhão já teve um presidente da República, José Sarney, na redemocratização, no pós-ditadura militar. O Sarney se tornou aí o presidente do Brasil, era o vice na chapa, né?
Olivaldo,
Tancredo Neves, ele se torna aí presidente do Brasil. Oi, Jauber.
Olha, Val, depois de eleger Bolsonaro presidente, Cacique Juruna e o Tiririca, deputado federal, eu não duvido de mais nada.
É, mas vale lembrar também que para ser candidato a presidente precisa ser aprovado na convenção partidária. Precisa estar filiado a um partido político e o partido tem que aprovar o nome aí do cidadão para poder ser candidato. Não é tão simples assim, não é só querer também, né? O partido precisa dar esse aval. Jauber, Humberto, uma última notícia. É, também aqui na cidade de Tutóia, o prefeito do PL teve um desafio lançado por um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, o ex-vereador Louro da Lagoa Grande, que também se posicionou e pediu para o prefeito repassar a prefeitura para ele via procuração. Só lembrando que a legislação eleitoral não permite esse tipo de transferência de governança, né? É preciso que seja vice-prefeito, então, que haja uma nova eleição. Ou, em eventualidade de haver cassação do prefeito e do vice-prefeito, o presidente da Câmara assume interinamente até que se realize uma outra eleição, se o mandato for abreviado antes dos 2 anos, ou depois assume definitivamente, né, por eleição direta na Câmara Municipal entre os vereadores. Vamos conferir também um trechinho que está dando o que falar aqui na região de Tutóia.
Gente, bom dia. Eu vim aqui em rede pública pedir, senhor prefeito de Tutóia, que me entregue à prefeitura. Assine uma procuração para mim, que eu pago o seu salário para você ir para São Luís. Porque o senhor não está preparado para governar o nosso município. A informação que eu tenho aqui é que só ontem, a ambulância deu 15 viagens para Barreirinha, fora de Parnaíba. Ontem, 6 carros levaram gente para Parnaíba, fora de Barreirinha. Então, senhor prefeito, você não está preparado para governar o nosso município. Me entregue essa prefeitura que eu resolvo os problemas de Tutóia. Me entregue, faça isso. Me entregue.
Estamos num ano pré-eleitoral, né?
Uma prefeitura por procuração.
Né? Essa é boa.
Rapaz, isso o nosso Maranhão tem cada coisa. Elivaldo Ramos, muito obrigado aí
pela... falar aqui na região. Geraldo Humberto, com você.
Olha, gente, só a título de informação, a gente coloca aí também, mas de forma cômica, claro, né? Porque nós vimos aí que não é coisa para ser levada muito a sério, essa questão do cara querer ser presidente da República para resolver o problema da dívida externa. Mas é um assunto realmente muito sério que merece a atenção dos atuais mandatários brasileiros. Segundo as últimas informações que a gente tem ainda do ano passado, mas que no ano passado a dívida externa brasileira teria subido somente em 2024 para 7,3 trilhões de reais. Essa é a somatória das nossas dívidas. Segundo os números divulgados aí pelo Tesouro Nacional, foi o Tesouro Nacional que divulgou, ela passou de 6,52 trilhões para 7 trilhões e 300 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 12,2%.
Os juros,
é muito,
né? E os juros também, né?
É, a somatória, que vem primeiro a taxa Selic, os juros, ele é um pouco complicado para a gente explicar aqui em pouco tempo, né? E também eu não sei 100% sobre isso, tenho que admitir, mas são aqueles empréstimos, são aí os juros, mas sobre juros. Por isso é que tem aquele, o Banco Central agora, aumentou, que o Lula vinha criticando o presidente do Banco Central anterior, que estava aumentando a taxa Selic, é os juros cobrados no Brasil. Mas é preciso que haja o aumento dos juros, né, para poder contrapor, equilibrar um pouco essa dívida que está acontecendo, para que hajam investimentos externos, que são aquele capital volátil que possa vir aqui para o Brasil, para ajudar a contrapor a nossa economia, para que a gente tenha condições de pagar as dívidas. É bem complicado, então é melhor a gente deixar um economista, uma pessoa que tenha profundidade de conhecimento a respeito desse assunto, mas o que acontece, o principal responsável por isso é quando o governo gasta mais do que arrecada. É como se você, na sua casa, eu tenho um salário de 5 mil reais e eu gasto 10, eu vou ficar com uma dívida de 5 mil. Então é isso que acontece. Se o Brasil arrecada um montante e o governo gasta mais do que isso, isso vai acumulando e aí somando, acrescentando a dívida externa. Vamos ter que ir a um rápido intervalo? Depois do intervalo nós vamos a Brasília conferir o que está acontecendo por lá. E aí nós vamos torcer que o Adilson Souza esteja hoje também para participar conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.